A reunião terá de uma duração sensivelmente de uma hora e, assumindo as funções provisórias de presidente desta comissão, começo por dar as boas-vindas às senhoras e aos senhores deputados do Parlamento Europeu, da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, nomeadamente à chefe da delegação, à senhora deputada Romana Tomc, da Eslovénia, ao senhor deputado David Casa, não está, e aos portugueses, Sofia Ribeiro, também não está, Maria João Rodrigues, que está, e João Ferreira, que está. Da parte da Comissão Portuguesa, temos os seus deputados do PSD, do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. E, portanto, sendo assim, não sei como é que querem organizar a reunião, suponho que quererão apresentar alguma informação prévia e depois poderia haver algumas perguntas da parte dos deputados do Parlamento Português, novamente respostas do vosso lado. Não sei, a senhora Presidente da Delegação, a senhora Deputada Romana Tomo, que talvez nos pudesse dizer como querem fazer esta reunião.
Well, thank you very much, Mr. President. Well, we are all very happy to be here, although we are all very aware that we find ourselves in a, well, quite a specific situation, and we have this in mind. So I don't know exactly how this meeting will go on and what we will discuss, but anyway, we can all leave this situation open, and we will find what the real question for our side are, and as well as I hope and I believe that you have questions for us. But first of all, I would like to congratulate all of you. You are, but as I heard, not all, but most of you new elected members of the parliament. So you will play a very important role in this political situation, and as well as you will implement on the life of Portuguese people as a whole. But as I heard, you are now in the process of establishing committees, of forming a new government, and first of all, because this is quite a situation, from my side, I would like to hear your opinion. What do you think about that? What's the situation? Of course, what will be the result out of forming the government? Of course, with me there are two members of the European Parliament who come from your country. So I hope that they are more well acquainted with the situation right now in the country, and that they will put some specific questions which concerns all of us. So once again, I welcome this meeting, and I'm very, very honored, well, to be here, and I hope that we will find something useful for the future of our work, and I believe that there are questions which can be answered by the European Parliament to help your country or your work. So this is just for the beginning. And now I will ask my colleagues to step in. Well, Ms. Rodriguez first.
So many thanks to our chair. Eu agora vou falar em português por razões óbvias. Queria começar por desejar bom dia a todos e muito obrigada por esta oportunidade A razão que nos traz aqui tem a ver com a preocupação dos membros do Parlamento Europeu em conhecer mais de perto o que se passa em cada Estado-membro. A decisão desta visita foi tomada já há muitos meses. E eu até diria que quando a decisão foi tomada, ninguém podia prever que quando a delegação viesse aqui seria num momento tão especial da vida política portuguesa. Mas, enfim, o Parlamento Europeu tem todo um procedimento próprio da organização e estava já marcado para aqui e, portanto, foi decidido manter essa visita. A intenção do Parlamento Europeu, quando faz estas visitas, é trabalhar com os seus colegas dos Parlamentos Nacionais, porque há, evidentemente, todo um conjunto de preocupações comuns e nós temos isso por método. Aliás, como os senhores deputados sabem, há vários canais de trabalho conjunto entre os parlamentares europeus e os parlamentares nacionais. Mas este é um deles, digamos, uma visita aos próprios países e um contacto com os membros dos parlamentos nacionais desses países. Nós estamos aqui fundamentalmente para fazer convosco um balanço dos problemas e identificar as melhores soluções possíveis. Portanto, é fundamentalmente sobre isto que nós gostaríamos de trocar impressões convosco. Nós temos uma ideia, evidentemente, ainda por cima, no nosso caso, sendo também provenientes deste país, temos uma ideia do que se passa aqui, mas ligamos isto à discussão mais geral do que se passa na Europa. E eu vou apenas agora concluir, porque depois estamos aqui fundamentalmente para os ouvir a voz sobre os problemas e as soluções, mas queria aproveitar para informar que o Parlamento Europeu está a fazer o seu trabalho para ajudar os Estados-membros a resolver melhor os seus problemas. E vou ser ainda mais precisa. Nós estamos agora a iniciar um novo ciclo daquilo que se chama o Semestre Europeu. Na próxima semana, a Comissão Europeia vai apresentar, vai ser o tiro de partida desse Semestre Europeu, porque a Comissão Europeia vai apresentar o que se chama o Relatório Anual de Crescimento, com propostas sobre as prioridades de política económica e sobre primeiras indicações de como os Estados-membros deveriam adaptar isso às suas circunstâncias. Mas este ano é particularmente interessante porque, além dessa discussão sobre o relatório anual de crescimento, a Comissão Europeia acaba de apresentar algumas alterações ao próprio semestre europeu, fundamentalmente visando criar, digamos assim, um outro equilíbrio entre as políticas económicas e as políticas sociais, o que eu penso que é muito interessante para os parlamentares que trabalham na área social. E outro aspecto que me parece interessante é que, pela primeira vez, o semestre europeu vai dar uma atenção particular aos problemas da zona euro. Pronto, eu vou terminar aqui. Dá-se o caso que eu serei a relatora do Parlamento Europeu exatamente para este processo. E, portanto, estou também à vossa disposição para dar informações que acharem úteis nessa matéria, porque se trata de uma situação em que, mais uma vez, vamos ver que o trabalho ao nível europeu tem que estar altamente articulado com o trabalho ao nível nacional. Mas o que eu sugeria agora era mesmo que nós, que estamos do lado do Parlamento Europeu, ouvíssemos quem está do lado do Parlamento Nacional quanto à visão que têm dos problemas do país, das soluções a prosseguir. Nós vimos aqui com um relatório que penso que será do vosso conhecimento, que foi encomendado pelo Parlamento Europeu para apoiar esta visita e que está disponível e que faz um balanço do que foi o passado recente e identificando alguns problemas. Nós também estamos, evidentemente, interessados nesse balanço e depois queremos discutir o futuro. Portanto, fundamentalmente é isto. Então, eu sugeria, Sr. Presidente, que se estivesse de acordo, que se abrisse aqui uma troca de impressões entre nós sobre quais são os problemas principais de Portugal e quais são as soluções que deveriam ser recomendadas, tanto mais que nós, quando começámos a trabalhar ao nível europeu esta questão, só temos a ganhar em conhecer meio o debate nacional. É a minha sugestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Agradeço a sua sugestão. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ferreira, antes então de passar a palavra aos meus colegas, e já agora sugerindo que, como metodologia, começássemos talvez com a intervenção do PCP, depois do Partido Socialista, depois do PSD, enfim, e depois eventualmente logo veremos se passamos logo a palavra para os senhores deputados do Parlamento Europeu, se porventura ainda mais algum deputado do Parlamento Nacional quererá usar da palavra. Por nós não há problemas, mas então, antes de mais, a palavra ao Sr. Deputado João Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos, antes de mais. Eu queria apenas acrescentar àquilo que quer a deputada Romana Tomes, quer a deputada Maria João Rodrigues já disseram, que esta visita, esta delegação do Parlamento Europeu, tem, para além de tudo aquilo que elas disseram, tem um propósito central, diria também, que é avaliar o impacto da intervenção da Troika, do ponto de vista económico e social, no país. Este é um assunto que tem ocupado o Parlamento Europeu desde algum tempo, já na anterior legislatura. Aliás, tiveram conhecimento disso, porque cá se deslocou também uma delegação com esse objetivo. Foi elaborado um relatório sobre essa intervenção, quer dizer, não especificamente sobre o caso português, mas sobre o conjunto dos países onde essa intervenção teve lugar. Aquilo que se procura com esta visita é conhecer mais em pormenor, mais em detalhe, a situação portuguesa. E quando falo do impacto da intervenção da Troika, não falo exclusivamente de aspectos mais formais de constituição da própria Troika, enfim, alguns aspectos de que o relatório do Parlamento Europeu se ocupou, se seria ou não um modelo mais adequado, aquela composição, se deveria ter sido outra, enfim, mas não apenas estes aspectos mais formais, digamos assim, mas aspectos também relacionados com o conteúdo das políticas. Qual foi o impacto dessas políticas? Em que medida os objetivos pré-enunciados foram ou não atingidos, que outras consequências teve essa intervenção. No fundo, creio que um objetivo central desta delegação é sair daqui com um conhecimento mais preciso da situação do país relativamente ao que significou essa intervenção da Troika. Como imaginam, há no Parlamento Europeu, como aqui no Parlamento Nacional, perspectivas diferentes relativamente a esta intervenção, não apenas aos seus resultados, às suas consequências, mas também relativamente à sua justificação. Uma questão que tem sido muito discutida, que foi na altura em que o Parlamento Europeu elaborou o seu relatório, o Parlamento fez nesse relatório várias críticas, quer formais à constituição da própria Troika, quer algumas críticas de conteúdo também, simplesmente tirou a conclusão, enfim, que foi a conclusão da maioria do Parlamento, de que, apesar de tudo, aquilo não foi inteiramente positivo, mas apesar de tudo não havia outra solução. E talvez fosse interessante aqui que, havendo outras perspectivas, digo isto não olhando apenas para o passado, porque apesar de tudo sabemos que há uma continuidade face ao que foram, o que foi o conteúdo das políticas implementadas ao abrigo do programa da Troika. E o que são as políticas que se perspectivam ao abrigo de todo o quadro institucional atualmente existente, que tem como pilares importantes o Tratado Orçamental, o semestre europeu, já aqui referido pela Maria João Rodrigues, e a governação económica que lhe está associada, toda a legislação da governação económica, ou seja, há, apesar de tudo, uma perspectiva de continuidade. Portanto, não há propriamente aqui uma ruptura com o fim do período de vigência formal do programa da Troika, e havendo esta continuidade, interessava perceber como é que as diferentes forças políticas se perspectivam perante não apenas o que foram os resultados da intervenção da Troika, mas sobretudo o que podem vir a ser os resultados da aplicação prática aqui em Portugal de todo este edifício constituído pelo Tratado Orçamental, a Governação Económica e o Semestre Europeu. Era útil para nós, para esta delegação e para a própria Comissão do Emprego, para o Parlamento Europeu, poder ter este conhecimento mais preciso da visão das diferentes forças políticas aqui em Portugal a este respeito.
Muito obrigado pelo seu contributo também, Sr. Deputado João Ferreira. Então, neste caso, se estivessem de acordo, dávamos primeiro a palavra, no sentido ascendente, ao PCP, depois ao Partido Socialista, depois ao PSD. Então, neste caso, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Deputado.
Tentemos aqui, talvez, organizarmos 5 minutos, porque senão não fazemos uma boa gestão do tempo e temo que há reuniões de grupos parlamentares, portanto, advogava 5 minutos, sem embargo, evidentemente, de os Srs. Deputados serem livres, bem entendido.
Vou tentar. Obrigado, Sr. Deputado. Queria começar por cumprimentar a delegação do Parlamento Europeu, os senhores eurodeputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e, tentando corresponder àquilo que nos foi colocado, dizer desde já o seguinte. Em matéria de assuntos laborais e sociais, nós, da análise que fazemos face à aplicação do Pacto da Troika e do que significou na vida do país, temos como principais preocupações o seguinte. Nós temos hoje, 4 anos depois da aplicação deste dito memorando de entendimento que nós sempre classificamos como um pacto de agressão ao povo e ao país pelo que significou na vida das pessoas, um país marcado pelo desemprego, pela pobreza e pela imigração. E no nosso entendimento são 3 realidades que traduzem um caminho de retrocesso civilizacional que foi imposto ao país e de forma dramática vivido por todos aqueles que cá vivem e trabalham. Foi uma política que, de certa forma, traduziu uma opção de desvalorização do trabalho, de agravamento da exploração e das condições de vida do povo e, de forma muito particular, se traduziu em relativamente pouco tempo, porque foram 4 anos, em condições muito difíceis para a sobrevivência de muitas pessoas no nosso país. Nós teremos neste momento, em sentido lato, mais de 1.200.000 trabalhadores em situação de desemprego. Destes 1.200.000, apenas 266.907 recebiam apoio social, portanto estamos a falar de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego, e podemos dizer que, passados estes 4 anos, temos menos trabalhadores a receber o subsídio de desemprego, mas temos também temos mais trabalhadores a receber menos e por menos tempo. E isso foi o resultado de sucessivas alterações ao diploma que regulamenta a atribuição do subsídio de desemprego e que teve como objetivo político criar condições de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e impor situações de facto em que, perante uma situação de sobrevivência imediata, os trabalhadores, face a qualquer tipo de desproteção social, são obrigados a aceitar qualquer proposta de trabalho em quaisquer condições. Dizer que o valor médio do subsídio de desemprego em junho de 2012 era de 501,85 euros. Passados 3 anos, em junho de 2015, o valor médio do subsídio de desemprego é de 452,33 euros. E isto é também um significado da degradação do apoio social e das condições de vida destes trabalhadores que se encontram nesta situação. Dizer também o seguinte, nós temos uma situação em que terão saído do país neste período cerca de 500.000 de portugueses, sobretudo a idade da força da vida e da capacidade de trabalho, portanto muitos jovens, mas também a população ainda a idade ativa, foram esmagadora a maioria daqueles que foram forçados a sair do país. Nós temos ainda uma realidade relativamente a uma política que é marcada e um modelo económico que é marcado por baixos salários, a uma situação em que 1 em cada 5 trabalhadores no nosso país oferece o salário mínimo nacional e neste momento o salário mínimo nacional é de 505 euros e o seu valor líquido são cerca de 485 euros e, portanto, temos 1 em cada 5 trabalhadores no nosso país a sobreviver mensalmente com o valor de 485 euros e temos 42% dos trabalhadores por conta de outrem no nosso país a receber um salário abaixo dos 600 euros. E, portanto, isto é significativo e é uma realidade do setor privado, mas é uma realidade também do setor público. Também na administração pública, os assistentes operacionais, ditos assistentes operacionais, também os assistentes técnicos, oferecem salários muito baixos e, designadamente, os assistentes operacionais, muitos são aqueles que recebem abaixo dos 600 euros. Dizer também o seguinte, Outro traço que marca na nossa análise e nos preocupa é não apenas a destruição dos postos de trabalho que aconteceu neste período, mas se recuarmos a 2009, entre 2009 e 2014, o número de postos de trabalho foi reduzido em quase 500 mil, isto voltando a 2009. Para além disso, um traço que marca a evolução do mundo do trabalho é que a criação dos postos de trabalho que são feitos caracterizam sobretudo por salários baixos e por precariedade. Nós tivemos um aumento dos trabalhadores a recibos verdes, que são, na sua esmagadora maioria, falsas prestações de serviço, e sobre isso também nos preocupa, porque é um dado que se traduz na degradação das condições de trabalho e de vida. Dizer também que não é de suma menos importância alertar para que os dados do INE de 2014 concluem que 27,5% da população residente no nosso país está em risco de pobreza ou exclusão social. 27,5%. E de forma particularmente grave as crianças e os idosos e as famílias, sobretudo com crianças e filhos a cargo, e famílias monoparentais. Nós vivemos uma situação em que uma em cada quatro crianças vive numa família em risco de pobreza. Para terminar, dizer apenas o seguinte. Nós entendemos que hoje há condições, do ponto de vista da maioria parlamentar, que impõem a capacidade de alterar medidas que, do ponto de vista imediato, se podem traduzir em melhoria das condições de vida da população. Entendemos que, relativamente à necessidade de romper com um caminho que foi imposto por sucessivos pactos de estabilidade e crescimento e depois com o pacto da Troika, é fundamental as questões da valorização do trabalho, as questões dos apoios sociais, da sua aplicação e como uma forma de combate à pobreza, da dinamização do mercado interno, do aparelho produtivo, da agricultura e das pescas, no nosso entendimento, faz parte de uma estratégia essencial no que diz respeito a um caminho de desenvolvimento soberano para o país. E, portanto, naturalmente, que muitas das questões que aqui foram colocadas pelo meu camarada João Ferreira relativamente ao semestre europeu, à governação económica, nos colocam preocupações e divergências de fundo pelo que significam na capacidade de desenvolvimento do país, na capacidade da garantia das funções sociais do Estado, conforme estão consagradas na Constituição. E, portanto, vamos continuar esta batalha porque entendemos que é uma questão de civilização, é uma questão de dignidade na vida de todos e de cada um e, portanto, o compromisso do PCP é esse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei do Partido Socialista, a deputada Sónia Fertozinhos, então tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Gostava também de saudar a delegação do Parlamento Europeu e, apesar desta reunião acontecer neste momento novo em Portugal, provavelmente é uma boa oportunidade para que esta conversa tenha lugar e, sobretudo, tendo em conta o que vai acontecer, de acordo com o que a senhora deputada Maria João Rodrigues disse nos trabalhos do Parlamento nas próximas semanas, na discussão do novo semestre europeu e na preparação desse novo semestre europeu. Talvez, e espero, que esta nossa reunião possa ajudar a apoiar bem o trabalho do Parlamento Europeu nas discussões e nas decisões futuras que tem que tomar e que são importantes para o conjunto da União Europeia em geral, mas que são importantes para um país como Portugal que enfrenta a situação que enfrenta neste momento. E indo direto àquele que é o balanço que o Partido Socialista faz destes últimos quatro anos de ajustamento e de governo de uma maioria que optou na definição base das suas políticas nesses quatro anos, não apenas o que estava previsto no memorando, mas ir muito para além do que estava previsto nesse memorando, acreditando essa maioria e esse governo que essa era a aposta certa para garantir que Portugal conseguia cumprir os seus compromissos e conseguia definir bases de desenvolvimento sustentável para o país. Tendo sido essa a aposta, tendo sido essa a escolha e o caminho, julgo que é importante, de facto, passados quatro anos, fazermos o balanço. E para o Partido Socialista o balanço pode ser resumido a quatro pontos fundamentais. Por um lado, voltamos a ter níveis de imigração que nos fazem recuar à década de 60 do século passado. E uma das questões essenciais que justifica e explica esses níveis de imigração que nos fazem recuar tanto tempo tem a ver exatamente com a falta de perspectivas que as pessoas em geral e os jovens em particular têm relativamente à possibilidade de desenvolverem as suas vidas e o seu futuro no nosso país neste momento. E, portanto, essa falta de perspectivas, que tem muito a ver com a situação do mercado de trabalho, em que os jovens alternam situações de desemprego com situações de emprego precário, que normalmente vão dar lugar a nova situação de desemprego e, portanto, esta intermitência e esta instabilidade associada à perspectiva de emprego no nosso país é, nos estudos que são conhecidos e feitos, a base fundamental para a explicação desta nova vaga de emigração absolutamente insustentável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com os níveis de natalidade. A natalidade caiu nos últimos 4 anos mais do que tinha caído em percentagem nos anteriores 20 anos. E se compararmos com a União Europeia, a natalidade nos últimos 4 anos caiu 3 vezes mais do que a natalidade na União Europeia a 28. Um terceiro fator a ter em conta tem a ver exatamente com os níveis de emprego. E nós temos em 2015 300 mil empregos a menos do que aquilo que o anterior governo tinha previsto quando definiu o plano de estabilidade e crescimento até 2015. E os níveis de emprego que Portugal registra neste momento são níveis de emprego que eles próprios também nos fazem recuar à década de 90 do ano passado. Sendo que o desemprego, como bem está descrito no relatório que tivemos a oportunidade de receber, o desemprego é de facto ainda um enorme problema, tendo nos jovens uma das manchas mais afetadas, mas sendo também o desemprego de longa duração um desafio importantíssimo. Associada aos níveis de emprego, aos níveis de desemprego, temos também um terceiro fator, que são exatamente os níveis de precariedade e a baixa de salários absolutamente insuportável. Nós temos um salário médio que é praticamente igual ao salário mínimo. E esta é uma situação preocupante e, sobretudo, se tivermos em conta que o número de trabalhadores que recebe salário mínimo aumentou muitíssimo. Já passou o tempo? Bem, isto passa muito rápido. Aumentou muitíssimo. Depois temos também, vou tentar ser mais concisa, Sr. Presidente, a questão do aumento da pobreza e das desigualdades, sobretudo nas famílias com filhos e com trabalhadores. E aqui também a taxa do risco de pobreza dos jovens em Portugal cresceu 3 vezes mais do que a taxa de pobreza dos jovens europeus. E, portanto, estes fatores, analisados ao mesmo tempo que se analisa a situação orçamental e financeira do país, em que a dívida não parou de crescer e em que indicadores como o déficit têm problemas graves de poderem ser cumpridos para este ano as perspectivas do anterior governo e, sobretudo, a ideia de ficar abaixo dos 3%, dão-nos a imagem de um país que não pode continuar nesta situação e, sobretudo, que não pode continuar a apostar em políticas que tiveram na base a inevitabilidade do empobrecimento, uma inevitabilidade que foi dito garantiria condições de sustentabilidade das contas públicas e de criação de condições de desenvolvimento da economia mais sustentável, condições que não se verificam. E, portanto, o programa do Partido Socialista e aquilo que está em causa para o partido neste momento é definirmos uma estratégia para o país que consiga equilibrar os nossos compromissos internacionais com o país do qual não queremos nem podemos desistir. E terminando, Sr. Presidente, este equilíbrio que nós procuramos, quer no programa que apresentamos em eleições, quer na alternativa que procuramos agora na Constituição de Governo, é um equilíbrio que assenta na procura interna, na procura externa e na estabilização das ativas e dos rendimentos para promovermos uma estabilização da economia, mas também na aposta em prioridades que são essenciais para o nosso desenvolvimento, como são a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação, e a recuperação de uma trajetória de redução da pobreza e das desigualdades que vínhamos conseguindo estabelecer até 2011 e que foi interrompida pelos números que conhecem bastante bem. Uma última nota. Tudo isto tem que ser feito numa lógica de concertação social muito forte. O vosso relatório identifica claramente a forma como durante estes 4 anos a concertação social, o diálogo social foi desvalorizado e não foi uma aposta na governação que foi prosseguida. E nós consideramos que este equilíbrio, tendo por base estas áreas que eu referi, tem que ser conseguido não apenas com a definição de um caminho claro por parte dos partidos que tiverem a responsabilidade governativa e de apoio ao governo, mas também numa grande aposta no reforço do diálogo social, da concertação social, como uma forma de reforçarmos a capacidade da sociedade, por um lado, a entender quais são as prioridades e qual é o caminho, e por outro lado, de poder contribuir para isso mesmo. A Europa é muito importante para nós, e termino, Sr. Presidente, é muito importante para a situação que nós enfrentamos. A expectativa que nós temos é que a Europa seja uma parte da solução, e por isso eu espero que esta reunião ajude, no fundo, a construir também essa perspectiva relativamente à Europa e àquilo que é importante que a Europa também perceba sobre o que aconteceu a Portugal, para também poder corrigir algumas das políticas que têm adotado e, por essa via, termos um esforço conjunto de fazermos de Portugal um país que possa contribuir para o projeto europeu, na perspectiva de um projeto europeu que existiu para aproximar os níveis de desenvolvimento dos seus Estados-membros, questão que tem estado muito em causa na evolução dos Estados-membros nos últimos anos e dos Estados-membros dentro da zona euro em particular. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa por ter excedido o meu
tempo. Obrigado, Sr. Deputado. Então, a Sra. Deputada Mercedes Borges, pelo PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de saudar as senhoras e os senhores deputados, eurodeputados do Parlamento Europeu, e toda a delegação da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, dar-lhes as boas-vindas também a esta casa que consideramos de grande relevância no contexto português e da construção da democracia portuguesa. Eu vou ser muito telegráfica, visto que o tempo urge, e como disse muito bem o Sr. Deputado, cada um de nós tem os seus pontos de vista e a democracia é precisamente essa riqueza de podermos trocar pontos de vista diferentes. Nós entendemos que antes de olharmos para o programa da Troika, ao programa de ajustamento, teremos que olhar para o que é que trouxe a Portugal, precisamente a necessidade de termos que enfrentar esse programa. E foi um programa que não foi fácil. Foi um programa que trouxe muitas dificuldades, exigências, eu diria mesmo sofrimento a todos os portugueses, mas também os resultados provaram das últimas eleições que os portugueses compreenderam essa necessidade e esse ajustamento que foi necessário enfrentar. Eu sei que pode ser difícil compreender que foram necessárias adotar medidas muito complexas, medidas que permitiram introduzir reformas estruturais no país, reformas que hoje têm hoje já resultados positivos, refiro-me ao crescimento económico, ao aumento significativo das exportações, ao investimento, que, embora ténue, é já um dado positivo e aquilo que nós classificamos como muito importante. Como tem o próprio relatório refere, o desemprego foi uma consequência lógica, cresceu significativamente. Perdemos muito postos de trabalho com este ajustamento, mas ele era uma consequência não só do programa, que pode ter tido algum impacto, mas também de tudo o que veio de trás e que está na origem desse programa. E, porque o desemprego já vinha a crescer antes do programa ter sido implementado. Contudo, foram introduzidas reformas e foram tidas em consideração e adotadas medidas que permitiram salvaguardar as pessoas em situação mais crítica. Refiro-me às pessoas que já se encontravam ou que ficaram em situação de pobreza, de exclusão social, através de um plano de emergência social, e também medidas para as pessoas que ficaram, os trabalhadores que ficaram em situação de desemprego. Medidas ativas de emprego, medidas de melhoria das qualificações e das competências escolares, das qualificações profissionais, e também medidas que ajudaram à reinserção de muitos trabalhadores no mercado de trabalho. Feita esta breve este breve enquadramento, eu gostava mais de olhar para o futuro. E, pese embora a economia esteja a crescer em Portugal, e já de uma forma sustentada, não ainda a uma velocidade que desejamos, mas ela já vem a crescer de uma forma sustentada. Pese embora o desemprego esteja a descer e em valores que não tem nada a ver com os 17,5% de desemprego que tivemos, encontramos-nos já com números que não vou referir, mas são de 11,9% recentemente. Portanto, foi uma descida e uma descida sustentada, muito importante, fruto também de reformas, reitero, no mercado de trabalho, bem como de medidas ativas de emprego que foram adotadas, bem como do crescimento da economia. É porque falar de emprego pressupõe crescimento da economia, pressupõe que haja empresas que gerem postos de trabalho, e empresas com sustentabilidade e postos de trabalho sustentáveis. E era por isso que eu gostava de salientar aqui que estes resultados foram alcançados com um enorme contributo dos parceiros em sede de concertação social. Tivemos mesmo um acordo de concertação social que permitiu levar em frente muitas das medidas que foram adotadas no âmbito do mercado de trabalho, e não só, porque foi um acordo de concertação social extremamente vasto, alargado, que abrangeu áreas económicas, sociais, ambientais, em várias áreas. Também colocar agora, que já se aproxima o limite do meu tempo, parece que adivinhei, dizer que gostava de deixar às senhoras e aos senhores eurodeputados algumas questões. O que é que a Europa também, enquanto espaço em que nós sentimos muito orgulho em estar inseridos, do qual queremos fazer parte e assumir todos os nossos compromissos e honrá-los, estamos a fazer um esforço muito grande precisamente para cumprir e honrar esses compromissos, que o povo português, sendo um povo integrado e plenamente integrado no espaço europeu, na sua quase totalidade, ou na sua grande, grande maioria, gostava de perguntar como é que a Europa pensa, os senhores eurodeputados, nas diferentes opiniões, enfrentar desafios tão grandes como a necessidade de crescimento económico, a necessidade de industrialização. Porque se não tivermos a economia a crescer e a crescer com postos de trabalho para além dos serviços, não é? Como é que esta indústria, em que áreas, como é que vamos impulsionar o crescimento europeu e que papel cada Estado pode ter nesses programas que se adivinham e que são tão importantes? Também questionar a necessidade de, por essa via e por outras, podermos encontrar respostas hoje para muitos jovens que se encontram no espaço europeu e, em particular, em Portugal, desempregados, que têm altas qualificações. E isso leva, muitas vezes, a falar-se de imigração, e nós reconhecemos que existe imigração, mas não é uma imigração só porque temos pessoas que não são qualificadas. Não, eles estão qualificados, necessitam em Portugal e no espaço europeu de ter respostas para as suas elevadas qualificações. E não só, também que respostas vamos encontrar cada vez mais necessárias para pessoas desempregadas, desempregadas com algumas com baixas qualificações, mas com alguma idade, com uma carreira profissional longa, cujas profissões se vão desatualizando face aos novos desafios e começam a exigir novas respostas. Medidas ativas de emprego têm sido implementadas, qualificação profissional e aumento de escolaridade é uma das respostas, mas sem economia, sem postos de trabalho, continuamos com paliativos, porque a economia é que gera empregos. E depois, uma última nota também, para falar do grande desafio que nós temos em Portugal para enfrentar, e que não é só em Portugal, é na Europa. Temos o desafio da demografia, que é um desafio extremamente relevante, em que cada vez a sociedade está a envelhecer e temos menos crianças, temos menos jovens. Portugal, este ano, não sabemos se é uma questão conjuntural, se já é uma inversão de ciclo, como já tivemos uma inversão de ciclo ao nível do crescimento económico e ao nível do desemprego, ambos com fatores positivos. Pensamos que esta inversão de ciclo que se está a verificar ao nível do nascimento de crianças possa ser um bom augúrio. Deixar também aqui o nosso desejo de como partido mais votado e coligação mais votada ao nível das eleições, honrar os nossos compromissos e continuarmos a trabalhar para que Portugal possa ser um país no espaço europeu competitivo, com crescimento económico e que possa ter emprego de qualidade assente em empresas que geram riqueza e, consequentemente, distribuem e ajudam a combater as desigualdades. O meu agradecimento reiterado e peço desculpa ter colocado tantas questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria de dar a palavra a mais algum deputado colega, mas de facto estou constrangido pelo tempo. Os senhores deputados, do Parlamento Europeu terão de sair por volta das 11h15 para estarem na voz do operário às 11h30. E desta maneira, pedindo desculpa aos meus colegas, passo de imediato a palavra para os senhores deputados do Parlamento Europeu. Tenham a bondade.
Well, thank you all for all your comments. We know all in what difficult situation the Portugal is because of the Troika program, but I share the opinion of those who think that the Troika was something unavoidable for the country, because the country was not in the position to solve our own problems by itself. So I understand completely that the impact of the Troika involvement is big, and people and the country is in a bad situation right now. But as the statistical data shows, well, the path of the country, of the economy, is going up. Well, I see the bright side of this story as well. I would like to share some of my views, what I see one of the most problems nowadays, not only for the Portugal, but as for the European Union and other countries as a whole, and that is aging of population. Aging of population is something what is happening and with what we will have to deal in the future. Now you don't have enough working places. There are no jobs for young generation, and we have to do as much as we can to boost economy. Well, when I think about what Europe is done at this field, is that you all know the Juncker investment plan, because we are all aware that we need new investment to boost economy, because I believe that there are as it was said, not only new working places at the area of services, at public services, but we have to boost economy as a whole. So we need new money, new investment in order to have more jobs in the future. We also need a consolidation of our budgets. We need to have enough money, all this deficit in our hands. We cannot live on the shoulder of others. We cannot borrow money all the time to provide our life. So I think the most important thing, of course, are investment. And let me just mention one very important initiative. This is youth initiative. Youth initiative, the Europe is providing a lot of money for tackling youth unemployment because we are all aware that this is one of the biggest problems. And this problem of youth unemployment is very much connected, from my point of view, with aging of population. On one hand, we have young people who are unemployed, but on the other hand, we have more and more people in the future who will become pensioners or retired people, and they will not add to our production and value added. So sometimes I miss some of the answers. We all know that we have a problem. We all know what's the situation like. And we all know that we have to do something, but we have to find the answer also to the question how and with what money we will do what we want to do. I believe that Europe, European Union should stick together here. We are all in the same situation. We are all fighting for the better future. And we wouldn't like to have the situation as we had 4 years ago anymore. So I hope that you will also ask your new government first three questions, and I would like to hear answers if we will have time. What, by your opinion, are the three things, short-term looking, which would be, now needed to be done as soon as possible by your government? Thank you. By Portuguese government.
Não sei se mais algum senhor deputado, a senhora deputada Maria João Rodrigues, com certeza. Temos já uma questão mesmo de esquecer este tempo. Eu chamo a vossa atenção, é que eu vou mesmo terminar a reunião às 11:15. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada por esta troca de impressões e a informação que foi prestada para nós é extremamente útil. É exatamente este tipo de depoimentos que nós estávamos a procurar ao propor esta reunião. Eu gostava agora de fazer um comentário sobre aquilo que se passa no Parlamento Europeu que tenha, digamos, correspondência ao vosso debate aqui no Parlamento Nacional. Nós também temos diferenças políticas, como se viu nos depoimentos que nos fizeram. E eu vou apresentar aqui o ponto de vista do grupo parlamentar socialista, social-democrata no entendimento europeu e democrata no Parlamento Europeu. O nosso entendimento da situação, não só portuguesa, mas europeia, é que há alternativa àquilo que tem acontecido na Europa e em Portugal. E desse ponto de vista, o caso português até diria que é particularmente interessante, porque é um país, como nós sabemos todos, com um claro potencial e em que se verificou uma perda desse potencial devido a uma execução de políticas que informou de vários problemas. Eu acho que hoje se pode dizer que a doutrina oficial da União Europeia já reflete uma aprendizagem com esses erros. E eu vou passar a dizer, de uma forma muito sintética, quais são os pontos em que nós conseguimos, ao longo do último ano, operar uma alteração do quadro europeu que ajuda a criar uma alternativa para a Europa e para Portugal. E isso decorreu de um debate nosso dentro do Parlamento Europeu e depois do nosso relacionamento com a Comissão Europeia e com o Conselho. Eu considero que essas alterações que ocorreram são, de facto, muito importantes. A primeira diz respeito ao chamado Policy Mix. O Policy Mix oficial da União Europeia atualmente não é apenas o de consolidação orçamental e reformas. Juntou um terceiro elemento chamado investimento. Isso ocorreu devido a uma pressão particular do nosso grupo parlamentar, mas hoje é bem acolhido e é a doutrina oficial da União Europeia. Segunda alteração muito importante tem a ver com... nós, de facto, queremos orçamentos equilibrados, mas atenção ao ritmo da consolidação orçamental. Esse ritmo não deve sacrificar exatamente essa margem necessária para investir. E, sobretudo, investir em fatores de futuro, como a educação, a ciência e a tecnologia, a inovação, etc. A terceira lição que se tirou é relativa a como reforçar a competitividade, porque nós estamos de acordo, de facto, que os nossos países devem reforçar a competitividade, mas apostando, sobretudo, em fatores avançados da inovação, a educação, a transição energética, e não tanto num controle dos custos salariais e numa aposta da chamada desvalorização salarial. O nosso país serviu como laboratório à experimentação dessa via, mas eu penso que os resultados estão à vista e hoje há um reconhecimento disso em termos da doutrina oficial da União Europeia. Depois, um outro aspecto que é agora muito salientado, e vamos ver isso, estou convicta, na próxima semana com o relatório anual de crescimento apresentado pela Comissão Europeia, tem que se dar uma particular atenção à questão das desigualdades sociais, porque elas têm vindo a aumentar, aumentaram particularmente em certos países como o nosso, provocam um enorme dano social, mas também têm consequências económicas, porque contraem a procura interna e as condições para as empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, poderem contar com esse mercado interno. Portanto, eu acho que hoje se pode dizer, com grande segurança, que essas lições foram retiradas e nós vamos estar atentos a que as recomendações da Comissão Europeia para a União Europeia e para Portugal em particular vão refletir isso. Queria dar uma última nota, porque a senhora deputada levantou essa questão e é, de facto, uma questão de grande acuidade, que é o problema da mobilidade. Porque nós tivemos, como outros deputados salientaram, uma grande saída de, sobretudo de jovens, mas não só, do nosso país. E isso é visto, da parte de outros Estados-membros, se esses jovens aceitam condições mais degradadas que os jovens dos países de acolhimento, é visto como um problema para eles, é que eles chamam de dumping social. E há hoje na Europa uma grande discussão sobre o dumping social, sobre o risco de jovens como os nossos, ao emigrarem, ao aceitarem condições mais degradadas, conseguirem pressionarem para baixo as condições de trabalho dos habitantes desses países. Ora bem, eu acho que a melhor resposta que um país como o nosso deve trazer a esse problema é dizer, se querem evitar o risco de dumping social, primeiro, temos que garantir que todos os jovens são tratados da mesma maneira. Portanto, são cidadãos europeus, têm direito a salário igual, trabalho igual, etc. Mas, além disso, temos que ir à origem do problema. E a origem do problema é uma perda de empregos muito grave que ocorreu em Portugal, com falência de empresas viáveis e de empregos viáveis, e que tem que ser estancada e tem que ser substituída por um grande processo de criação de emprego de futuro. E nós temos que fazer os nossos parceiros europeus compreenderem que é do interesse deles ajudarem-nos a resolver esse problema. Eu agora não tenho tempo, Sr. Presidente, mas isto liga-se completamente a outra discussão que está em curso no Parlamento Europeu, mas que evidentemente vai estar também aqui em discussão, que é como é que nós reformamos a União Económica Monetária para ela passar a ser um espaço de convergência e não de divergência. Este é que é o coração do problema. E nós vamos ter que ter um governo muito ativo na discussão destas questões na frente europeia. Portanto, o que eu queria dizer é, resumindo, o nosso grupo parlamentar está absolutamente convido que há alternativa, que teria havido alternativa para a forma de conduzir um programa de ajustamento, e que agora, se queremos realmente consagrar o caminho a essa alternativa, é muito importante também alterar o quadro europeu, e é essa discussão que está a ocorrer no Parlamento Europeu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Maria João Rodrigues, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sim, temos verdade, pouco tempo e sim, vou tentar ser muito breve.
Eu tenho que passar a palavra aos Srs. Deputados para responder à pergunta que foi deixada pela Sra. Deputada, chefe da delegação. Sim. Muito obrigado.
Senhora Deputada Mercedes Borges fez-nos algumas perguntas sobre o enquadramento europeu e eu não queria deixar de lhe responder. De uma forma muito sucinta, correndo o risco de deixar de lado algumas coisas importantes. Mas eu penso que qualquer política que pensemos implementar em Portugal deve ter presente um enquadramento europeu que não é favorável, é adverso. Nós não partilhamos do otimismo aqui expresso pela Maria João Rodrigues, muito pelo contrário. Se é certo que houve nos últimos anos, digamos, algumas cambiantes introduzidas no discurso oficial, numa certa retórica que tende a acolher as questões da importância do crescimento, do investimento, ela sempre esteve presente, mas digamos que ganhou um outro peso relativo face às questões da consolidação que não desapareceram. A verdade é que, realisticamente, de um ponto de vista prático, não há alteração rigorosamente nenhuma em cima da mesa, nem há perspectiva de que ela venha a correr do ponto de vista do que são os instrumentos essenciais para poder alterar esse quadro geral e implementar até o princípio que a senhora deputada Sónia Fertuzinhos falava, o famoso princípio da coesão económica e social, da convergência em lugar da divergência. O que é que eu estou a dizer? Sejamos práticos e realistas, nós temos em cima da mesa o menor orçamento da União Europeia da história, de sempre. É impossível, já há 20 anos o Jacques Delors dizia que não havia coesão sem pelo menos duplicar o orçamento da União Europeia. Esse orçamento não duplicou, pelo contrário, encolheu. E, portanto, não é enganar, enfim, é pura ilusão pensar que com estes instrumentos que temos em cima da mesa pode haver outra coisa que não divergência. A própria reforma da União Económica e Monetária, aquilo que temos em perspectiva, é uma ideia vaga, de criação, eventual criação de um tesouro europeu ou de um orçamento para a zona euro, isto pode assumir perspectivas diferentes, uma espécie de uma coisa que desde o início se diz que não existia, mas que devia ter existido, que é algo que nos permita acorrer a situações de choque, uma espécie de um mecanismo de redistribuição dos benefícios da União Económica e Monetária, porque sabemos hoje que os benefícios estão concentrados e os prejuízos também concentrados. E, portanto, era preciso aqui uma espécie de mecanismo de redistribuição. Não existe, não há perspectiva de que possa existir, senão essa perspectiva vaga que atira para 2025 qualquer coisa de palpável, de concreto, daqui a dois anos para um livro branco que venha a pensar de uma forma mais concreta sobre isso e talvez até 2025 uma alteração de tratados que convenhamos no atual quadro político europeu, não foi por acaso que o tratado orçamental se fez e não foi por acaso que se fez da forma que foi feita, como sabem, à margem do próprio ordenamento jurídico da União Europeia, porque pura e simplesmente não havia condições, nem há, para uma alteração substantiva dos tratados, mais ainda para introduzir este idealizado mecanismo de redistribuição. E, portanto, não vale a pena nós trabalharmos com base naquilo que era desejável e que era bom. Naturalmente que devemos empenhadamente intervir também no plano da União Europeia para procurar alterar aquelas regras. Agora, seria trágico nós descansarmos sob uma desejada alteração da situação ao nível da União Europeia para podermos implementar aqui em Portugal uma política geradora de crescimento, de emprego e de maior justiça social. O enquadramento europeu não é favorável a isto. Termino, outras coisas ficam sem resposta, mas a senhora deputada Mercedes Borges perguntava como é que a União Europeia nos pode ajudar a criar mais emprego, ao investimento. Nós vamos receber, porque é isto que temos em cima da mesa, o resto são desejos e algumas ilusões. Nós vamos receber de fundos estruturais e de investimento da União Europeia até 2020, na melhor das hipóteses, 21 mil milhões de euros. É substancial, se forem bem aplicados são importantes. A questão é que no mesmo período vão sair do país só em juros da dívida, não é em amortizações, só em juros da dívida, 3 vezes esse valor. 60 mil milhões de euros. E, portanto, aqui há escolhas a fazer-se. Naturalmente que esses 60 mil milhões é riqueza criada no nosso país, é riqueza criada com o suor dos nossos trabalhadores, que está a sair do país, todos os dias, para alimentar os juros de uma dívida que não para de crescer. E, portanto, aqui tem que se fazer opções. Isso podiam e deviam ser, do nosso ponto de vista, canalizados para investimento produtivo, para a criação de emprego, mas não são. Não são, estão a ser usados para alimentar uma dívida imparável e impagável. Portanto, a questão da reestruturação das dívidas terá, forçosamente, que se colocar também no plano europeu, mais tarde ou mais cedo, resta saber de que forma, e se será ou não de uma forma favorável aos países mais endividados. Não é líquido que isso venha a acontecer. É certo que a questão da reestruturação se vai colocar, porque é impossível. Países como a Grécia, como Portugal, que têm das maiores dívidas externas do mundo, situação que não foi alterada com as intervenções, pelo contrário, que se agravou, é impossível a esses países fazer face, nos próximos anos, a dívidas com esta dimensão e aos respectivos serviços de dívida, e, portanto, a questão vai-se colocar forçosamente, a questão é de que forma ela se vai colocar, e, portanto, bom seria que estes países, e Portugal em particular, acautelassem desde já essa situação e procurassem que, quando ela se vier a colocar, que se coloque de uma forma o mais favorável aos interesses nacionais possível. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Ferreira. Então, vou dar a palavra aos colegas para responder à questão que a senhora deputada Romana Tonque nos deixou, que quais seriam as 3 medidas que o novo governo deverá tomar nos próximos anos em Portugal. Então agora fazíamos ao contrário, dava primeiro a palavra ao PS e depois ao Partido Socialista e terminávamos com o Partido Comunista. O Sr. Deputado, faça bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação do Parlamento Europeu e, sinteticamente, respondendo à pergunta formulada pela Sra. Deputada Romana Tomke, como sabe, enfim, há uma indefinição muito grande relativamente à solução governativa em Portugal. Há um governo neste momento que foi empossado, mas pelos vistos tem uma sentença de morte anunciada. Resta saber qual será a forma de execução dessa sentença e aí parece haver uma divergência entre os partidos da esquerda política portuguesa. Mas respondendo à questão muito em concreto, as três prioridades no curto prazo que o governo deve tomar. Entendemos que a primeira das prioridades é manter a confiança e a credibilidade externa de Portugal através do cumprimento dos compromissos internacionais, designadamente da consolidação orçamental prevista no Tratado Orçamental. Isso é absolutamente fundamental e determinante para que haja confiança e investimento na economia portuguesa e também os níveis de emprego possam, por essa via, melhorar. Em segundo lugar, o prosseguimento no sentido das reformas estruturais da economia. Isso também é absolutamente fundamental. A mudança do paradigma da economia portuguesa verificada nos últimos anos, com o aumento forte das empresas exportadoras e da percentagem da exportação no PIB português, é também absolutamente fundamental e determinante até para corrigir os desequilíbrios estruturais da economia, nomeadamente na balança de transações com o exterior. E por último, mas não por menos, a continuação da aposta no diálogo social em Portugal. Isto é, foi fundamental para vencermos este período, que a legislatura passada, e o período de intervenção da Troika em Portugal, que houvesse uma paz social consolidada num acordo de concertação social estratégico, que foi firmado em janeiro de 2012, e que garantiu a paz social relativa em Portugal e que em tudo contrastou, por exemplo, com a situação que se verificou na Grécia e também, digamos, o resultado numa e noutra economia e nas perspectivas de uma e outra economia neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Então, a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, para responder apresentar as 3 medidas do Governo para os próximos anos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma nota prévia. Eu julgo que não podemos olhar para a atual situação portuguesa e para aqueles indicadores que parecem indicar, pedindo desculpa pela repetição do verbo, que a situação até está a melhorar e que o plano terá resultado relativamente aos objetivos. Nós não podemos olhar para esses indicadores sem os enquadrar naquilo que eles significam relativamente à situação do país antes, relativamente ao que eles significam de recuo face ao que o país já tinha conseguido e face também ao impacto que esse recuo em vários indicadores, como eu há pouco referi, na criação de riqueza, no emprego, na pobreza, no investimento, vão ter no futuro. O impacto da natalidade nós só vamos sofrer daqui a 25 anos. A quebra da natalidade vai ter o seu impacto daqui a 25 anos. O impacto da pobreza nos jovens e nas crianças, o seu impacto vai ser nos nossos recursos humanos futuros. O impacto da precariedade vai ser na segurança social quando os atuais trabalhadores chegarem à sua idade da reforma, tendo o seu impacto não apenas no sistema da segurança social, mas também na qualidade de vida das pessoas face às reformas que elas vão oferir. E, portanto, eu julgo que temos que avaliar a situação do país hoje num balanço que fazemos do memorando de entendimento e da governação dos 4 anos, numa perspectiva mais abrangente e das capacidades reais que o país hoje tem de ser mais ou menos desenvolvido. E claramente nós, Partido Socialista, fazemos um balanço que coloca Portugal com mais dificuldades hoje de projetar o seu desenvolvimento do que antes do memorando de entendimento, que nós sempre dissemos que ia ser difícil. O Partido Socialista sempre disse que as crises financeira e das dívidas soberanas tinham um impacto fortíssimo que tornavam o caminho para ultrapassar os problemas um caminho estreito. O que nós consideramos é que podia ter sido diferente. E quando perguntou como e com que dinheiro, nós acreditamos que podia ter sido feito diferente com o mesmo dinheiro. E uma das situações, um dos desafios do próximo governo de Portugal é exatamente começar por aí, fazer diferente com o mesmo dinheiro. Indo à questão das três prioridades, eu julgo que as colocaria desta forma. Por um lado, estabilizar rendimentos e expectativas, quer das pessoas, quer das empresas. Por outro lado, apostar de novo na educação, na inovação e na ciência, que foi uma das áreas mais sacrificadas nestes 4 anos e é para nós aquela área onde o nosso país não pode recuar. A nossa maior fragilidade estrutural para o nosso desenvolvimento económico tem a ver com a questão das qualificações. E se há área onde nós não podemos recuar, é nesta e temos que corrigir aquilo que foi recuado nestes quatro anos. A terceira prioridade é reduzir a pobreza e as desigualdades naquela perspectiva que a senhora eurodeputada Maria João Rodrigues falou, que é face à dimensão e à complexidade do problema da pobreza e das desigualdades em Portugal, nós não poderemos resolver esta questão ou contribuir para atenuar este problema apenas com as políticas sociais. Temos que ter uma combinação forte entre políticas sociais, políticas de emprego e políticas de economia de uma forma mais abrangente. E julgo que nestas três prioridades consigo definir aquele que é o equilíbrio que nós procuramos e contamos com a Europa como um parceiro, como eu disse, que seja parte da solução e que definitivamente consiga fazer dos Estados-membros e sobretudo dos Estados-membros que fazem parte da União Económica e Monetária um projeto de convergência e não de divergência. Porque se continuarmos a acentuar a divergência entre os países dentro da União Europeia e dentro do euro em particular, é o próprio projeto europeu que está em causa e é a sobrevivência do projeto europeu que está em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ferrozinhos. Então, para terminarmos, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado. Gostaria de dizer à delegação e aos senhores eurodeputados que infelizmente esses sinais positivos que aparecem em algumas estatísticas não são sentidos na vida de todos os dias da esmagadora maioria do povo português. E basta andar na rua, aqui mesmo na capital, para perceber a dureza marcada na vida das pessoas. Basta andar na rua, nos transportes públicos, para perceber o que significaram estes 4 anos de empobrecimento, de dificuldades dramáticas na vida das famílias portuguesas. E ainda à questão concreta, que eu creio que foi uma questão que me falou de 3 medidas imediatas e não nos 4 anos, se percebi bem, das medidas prioritárias e, portanto, entendi como imediatas, da parte do Partido Comunista Português, nós entendemos a valorização do trabalho, o aumento dos salários e, designadamente, o salário mínimo, do combate à precariedade, da defesa da contratação coletiva e da revogação das normas mais gravosas da legislação laboral. Defendemos a garantia efetiva das funções sociais do Estado, da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde e de uma segurança social pública, universal e solidária. Também uma política fiscal que alivie a carga fiscal sobre os trabalhadores por conta de outrem, sobre as micro, pequenas e médias empresas e tribute o capital, e designadamente o capital financeiro, e permita-me uma outra quarta, que é a questão de travar a política de privatizações nas empresas de transportes públicos em particular, e que entendemos que, do ponto de vista imediato, seriam medidas que contribuiriam para a melhoria significativa das condições de vida do povo. Outras medidas entendemos necessariamente como estruturais, que têm a ver com as questões da renegociação da dívida, com a defesa e com a aposta no aparelho produtivo e na criação do emprego com direitos, da agricultura e das pescas, com questões relacionadas com a necessidade do reforço do investimento público, designadamente em áreas estratégicas. Eu queria apenas dizer o seguinte, e com isto concluí aos sinais positivos. Nós e o governo português têm avançado como um sinal muito positivo a questão do turismo e o setor, por exemplo, da hotelaria. Nós temos uma situação hoje marcada na vida dos trabalhadores da hotelaria, que se caracteriza por salários em atraso, desrespeito por direitos laborais fundamentais, não pagamento de horas extraordinárias, uso e abuso de pressão, intimidação e chantagem nos locais de trabalho, e por isso aquilo que muitas vezes é apresentado como um sinal positivo tem por trás o desrespeito por direitos humanos fundamentais, que nós entendemos que marca também os dias deste país e que é urgente romper com este caminho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Resta-me apenas terminar a reunião pedindo-vos desculpa, porque entretanto o vosso horário já está fora de tempo. Agradeço obviamente aos meus colegas deputados pelos contributos que deram, à Sra. Deputada Romana Tomke, à Sra. Deputada Maria João Rodrigues, ao Sr. Deputado João Ferreira, a todos os funcionários que os acompanham, e também uma palavra muito de agradecimento aos intérpretes que tiveram a bondade de trabalhar para nós, para nos entendermos melhor, desejando obviamente a continuação de um bom trabalho da parte da delegação, e terminando aqui a reunião. Muito obrigado.